Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
Sabe, queridos, o Salmo 127, verso 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Esse é o versículo chave da nossa ministração de hoje. E nesse mês de agosto a gente está voltado para tempo de curar a família, tempo de curar os relacionamentos. E falando de paternidade, principalmente a relação paternal, a filiação. A edificação de um lar não é algo que acontece apenas na cerimônia de casamento, ou quando nós mudamos para uma casa nova, ou em datas especiais para a família. Muitas vezes nós levamos tempo, até porque um casamento não vem pronto, ele se constrói, como já bem nos ensinou Josué Gonçalves, que tem se especializado nas ministrações para famílias. Então é uma construção diária. E por um momento parece que tudo desmorona diante dos nossos olhos. A edificação da família é algo que nós precisamos fazer a vida toda. A vida toda a gente está edificando a nossa casa, a gente está edificando o nosso cônjuge, a gente está edificando os nossos filhos. Sempre nós devemos reeditar e sempre relembrar os princípios, os valores, a palavra. Por isso, lembrar que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Por isso nós devemos entender que muitas casas construídas por nós são vulneráveis, são instáveis, mas o que for edificado por Deus jamais se abalará. O salmista no Salmo 125 declarou isso: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Agora, vamos refletir juntos hoje em algumas atitudes para restaurar a família. Primeiro, sabedoria. Provérbios capítulo 24, versículo 3 diz: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Provérbios 24:3. Então, nós temos que buscar do alto essa sabedoria divina para edificar nossa casa de forma sólida, para que essa sabedoria, essa inteligência, essa ciência nos dê graça para estarmos conduzindo as nossas casas, para estar conversando com os nossos filhos, para estar conversando com as nossas esposas. A Bíblia ensina que o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Evangelho de Mateus 7:24. E ainda em Provérbios 14, versículo 1, diz: a mulher sábia edifica a sua casa. Gente, a mulher tem um papel preponderante na sustentação da casa. Sua sabedoria, sua habilidade para lidar com o marido, para lidar com os filhos, a sua inteligência emocional, a sua maturidade emocional para lidar dos momentos de crise. A mulher sábia, ela edifica sempre. Ela tem uma ciência, um tato para abordar, para conquistar o coração dos filhos e do marido, para estar ali. Como é maravilhosa a sabedoria, gente. Esses pensamentos nos ensinam que nós precisamos edificar nossas famílias através da sabedoria. Ser sábio significa ter o temor e o amor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Quando os membros da família temem a Deus, procuram buscar a vontade do Senhor para tudo, além disso, uma pessoa que tem sabedoria de Deus, ela vai desenvolver ao longo da vida dessa construção o que Paulo nos ensinou em Gálatas 5:22 e 23, o fruto do Espírito. Então, numa casa, amor, alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade, bondade, fé. Então, muitos lares se destroem porque cada um pensa que sabe mais do que o outro. E esta não é a sabedoria que desce do alto. Antes essa é terrena, animal e até maligna. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois é pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, é imparcial e sem fingimento. Tiago capítulo 3, versículos 15 e 17. Nós temos que pedir a Deus que nos dê essa sabedoria que o apóstolo Tiago descreveu. Tiago capítulo 1, versículo 15 a 17, versículo 15. Com a sabedoria a família é restaurada, ela é edificada. E aí o trabalho. Provérbios 24, versículo 27 diz: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura do campo e depois edifica a tua casa. Provérbios 24, versículo 27. Cuida dos teus negócios, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Construir uma casa é algo que dá muito trabalho. Uma reforma chega a ser ainda mais trabalhosa por causa das mudanças e necessidades de tudo estar em ordem novamente. Durante o tempo da restauração, parece que a bagunça nunca vai acabar, mas depois tudo vai ficar novinho e organizado. Cada um tem um papel na família e todos precisam fazer sua parte para manter a casa. Se apenas um lutar sozinho, não vai conseguir vencer. Então a família vence juntas. Nós temos que nos unir, temos que nos abraçar, temos que nos perdoar. Quantas vezes? Serão muitas. Então, quando falamos do trabalho, também significa união. Para nós edificarmos a nossa casa, a nossa família, nós temos que nos unir mais e mais. E finalmente, ter fé. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, disse Paulo ao carcereiro lá em Atos 16:31. A fé é a base sólida que sustenta uma família abençoada por Deus. Quando tudo falta e não se vê alternativas naturais, através da fé, nós podemos visualizar o impossível e crer que tudo é possível. Quando uma casa precisa ser construída ou reformada, primeiro nós imaginamos como será quando ficar pronta. Então nós começamos a edificar. Do mesmo modo, a edificação da família, tudo começa com a fé. Através da fé nós podemos ver o que nós sonhamos e buscamos na realização com Deus. A fé fortalece a família. Atitudes como o culto doméstico no lar, Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Gente, não abra mão do momento de comunhão com a família, do culto, da mesa. Lá em casa nós temos a tradição de fazer as refeições juntos. E lá na nossa mesa, celular não entra. Lá na nossa cozinha não tem televisão. Não tem nada para nos distrair, porque aquele momento é nosso. Então, como pai, como líder, como pastor da minha família, eu sento na cabeceira da nossa mesa, porque assumo a minha responsabilidade como líder, como pastor da minha casa. A minha esposa está à minha direita, o meu filho mais velho à minha esquerda e o filho caçula ao lado da esposa. É assim que nós formamos a nossa mesa. E um dos momentos mais maravilhosos é o momento da refeição em família, é o momento do culto doméstico, é o momento de partilhar. A gente aprende tanto juntos. E de vez em quando eu sempre vou e entro no quarto dos meus filhos para conversar com eles, para bater um papo, para orar juntos, para perguntar. Na semana passada eu fiz assim: eu saí com o caçula e saí com o mais velho, porque cada filho é único, cada filho é de um jeito, cada filho é incrível como eles são filhos, mas cada um tem seu universo. Então eu preciso dialogar daquilo que eles gostam, né? Um gosta de nutrição e futebol, o outro gosta das artes, da história, da arquitetura. Então, a gente vai conversar com o que eles gostam de conversar. E assim, meus amados, eu tenho, pela graça de Deus, todos os dias conquistado o coração dos meus filhos, que são bênçãos da minha vida. Não dá nem para descrever o quanto eu os amo. Então, vamos cumprir nossa missão? Vamos ser família? Vamos cuidar uns dos outros? Vamos amar uns aos outros? Ou, meus irmãos, o tempo passa tão rápido, eu já tenho que encerrar a reflexão. Mas olha, vamos buscar a restauração das nossas famílias. Eu quero profetizar que nós vamos viver em agosto um tempo de perdão, de amor, de reconciliação.